There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around.
Sejam bem-vindos. Sim, você que tá ouvindo aí, seja bem-vindo ao Select Game, o cast mais família do mundo dos podcast games. Na edição... Qual é a edição, gente?
Número 9.
Edição número 9 do SelectCast. Eu tô introduzindo com devagar pra você, ouvinte, se deliciar com os nossos palpites sobre o joguinho. Pessoas, falam seus nomes.
Eu sou o Diego.
Eu sou o Ives.
Eu sou o Giancarlo.
E eu sou o Rodrigo.
100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come.
Bioorganic weapons are a global threat.
Start working with the rest of the world
about the Raccoon City incident.
Assuming my desire to reveal
the truth. I'm going to tell them everything. I've always valued your friendship, Leon.
Stay right where you are. It's the president!
A gente vai falar sobre o que está jogando, vou começar logo, né? Resident Evil 6 sai dia 2 de outubro, saiu uma demo. Assim, se você comprou o Dragon Dogma, vinha a demo do Resident.
Há uns 6 meses já.
É, e saiu a demo agora para nós mortais que não temos Dragon Dogma.
Então, no caso, a demonstração anterior era exclusiva do Xbox 360.
É, e do Dragon's Dogma também, mas enfim, era exclusivo de qualquer jeito. Resident Evil 6. Primeiro, eu não entendo esse negócio da Capcom chamar aquilo de Resident Evil, porque, como eu já deixei muito claro na minha bela resenha sobre Operation Raccoon City, Resident Evil morreu no 3. O que a gente tem agora é um jogo de ação com zumbis. Morreu, o Survival Horror morreu, não tem nenhum resquício de sobrevivência, no máximo escassez de munição e só. Outra coisa, o lobby. Eu não sei o que deu na cabeça deles, mas Resident Evil agora é o jogo co-op. Você tem 3 campanhas: o Leon, o Chris e o Jake.
Vai ter da Ada também, são 3 só na demo, né? Vai ter mais campanha.
São 3 só na demo. Não sei se vão ter, sei lá, 50. Mas enfim.
Vai ter umas 10 de DLC.
Vai ter a mesma quantidade. Não. Vai ter versus Tech e metade vai ser DLC.
A Capcom só confirmou uma campanha especial da Ada Wong. Mas eu acredito, mas nessa da Ada vai ser ela sozinha.
Deve ter uma com o Mega Man,
né? Por favor, né?
Porra, aí eu com
Tofu.
Akuma.
Não, mas voltando, deixa eu parar aqui. Tem esse lobby que, se você jogou Operation Raccoon City, ou leu meu review, ou viu reclamando no cast, você não começa uma campanha como se você estivesse num lobby de multiplayer. Sim, você pode ter a opção de desligar e jogar sozinho, mas é como se você estivesse entrando numa sessão de multiplayer pra jogar com outro amigo. E você tem, no Leon você tem uma menina qualquer, que eu não me importo o nome dela. Na versão do Chris você tem um novato lá do seu esquadrão. E no Jake tem uma menina que parece que foi investigar ele, tipo uma agente. O jogo é dividido em 3 campanhas, como já falei. Não, as jogabilidades são iguais. Falando de jogabilidade, o Resident Evil de longe, mas não é fácil, como é que é a palavra? Mais suave. Eu gostei muito dos controles do jogo. Tá tudo bem organizado. Você aperta o analógico pra poder correr, o R1 atira.
Câmera automática.
Não, isso não tem. Pelo menos eu não percebi.
O cover, como é que é? funciona bem.
Eu não descobri como é que faz cover. Eu sei que você vai pra frente L1, mas se aquilo for cover, é simplesmente o pior cover que eu já fiz em toda a minha vida.
Mas assim, tem tipo sequência de horda de zumbis, assim, que você tem que ficar matando todo mundo?
Tem! Tem sessões que vem e você vai matando.
A parte de tiro tá tipo um Gears, um Uncharted, assim mesmo? Tipo, você para numa areninha e luta contra um monte de zumbis?
Não. É difícil de falar, mas é como se fosse a sessão de tiro do Resident Evil 4, quando tem muitos zumbis, só que você pode andar e atirar, e só, sabe? Não lembra nem Gears, nem Uncharted, porque você não tem a muretinha.
Uhum.
E se você tem... Eu não usei muito porque tinha certas partes que ficavam difícil usar e eu não sabia usar direito. Eu achei o recurso de cover no Resident Evil 6 meio quebrado, meio useless, sabe? Mas eu não sei da onde a Capcom tirou a ideia, tipo, ou vamos dar armas pros zumbis, porque agora você tem inimigos que atiram.
Não, o zumbi atira.
É.
Tá, só pra saber.
É, zumbi atira, não sei da onde ela tirou isso, mas enfim. E assim, o que eu mais posso comentar desse jogo?
Se passa onde o jogo?
É assim, são três campanhas. O Lyon se passa em 2013, City Folk Oaks, não é em Raccoon City, é num lugar random qualquer. Que
até
não...
porque Raccoon City foi varrida do mapa.
Spoiler, cara.
No
final do 2, cara, todo mundo sabe disso.
Eu não tô por dentro do lore de Resident Evil, mas pelo que eu sei, no começo da campanha do Lyon, o presidente dos Estados Unidos é infectado, você dá um tiro nele, você tem que fugir do local. Uhum. O Chris tá juntamente com o Jake. Não, justamente assim, os dois estão no mesmo lugar, estão na Ásia fazendo estripulias. O Chris tá. É tipo assim, enquanto o Leon tá com a menina Randall na Casa Branca, ou coisa assim, enfim. O Chris e esse novato estão tipo numa missão, tipo, uma força armada da BSAA contra zumbis. Simplesmente, pra mim, a trama não ficou muito clara na demo. E você, Jake, que é o filho do Wesker, também chamado de Wesker Jr., tá com essa menina que parece que é um agente que foi te investigar, você tá andando junto com ela e tá fugindo de alguém.
Esse Jake parece que tem alguma coisa sobre o sangue dele ser usado pra cura.
Parece que ela fala do jeito como se ele fosse a chave pra tudo. E ele precisa. E o sangue dele é como se fosse o antivírus de tudo que tá acontecendo nesse Resident Evil 6 maroto. Mas assim, foi perguntado em off, aqui no cast, sobre se tem diferença de jogabilidade. Eu não percebi muito. O que eu percebi é que com um novo layout de controle, quando você não tá atirando, você aperta R1, você dá tipo um melee. Que é muito bom, que eu posso simplesmente desencanei, não vou atirar, vou matar pessoas apenas dando chute. Funciona.
E seria algo legal de ter nos antigos também, porque você tinha que economizar a bala e tal.
Sim, sim. Funciona muito bem o sistema de chutes e pontapés. Cada um tem o seu estilo, tipo, do Leon pra parceira dele não muda, mas do Leon pro Chris muda os movimentos. E do Chris pro Jake. O Jake, eu percebi que ele é um pouco mais voltado, porque se tu for selecionar as armas, tem um slot só com um íconezinho de mão.
Ô, Ives, mas aí no caso, por exemplo, eu conseguiria passar a demonstração, por exemplo, do Linho só na base da porrada, ou não?
Poder pode, eu não garanto que você vai conseguir. Tá entendendo? Você consegue matar...
Mas tipo, você tem que matar os zumbis pra avançar, ou você pode...
Não, em certas partes não, você pode simplesmente passar e ir embora. Mas em outras partes ele obriga você a matar todos. Mas eu acho até melhor pra manter segurança, né? Mas você pode passar fases matando zumbis. Eu só não aconselho pra você fazer isso no Chris ou no Jake, porque você pode estar numa guerra, então é zumbi atirando pra aquele lado.
Porque você disse que não jogou os antigos, né? Porque o lance era que você... Não precisava matar ninguém durante o jogo, você conseguia desviar de todo mundo.
Mas eu percebi que tem partes que você precisa pelo menos matar pra prosseguir.
No 4 tem partes assim, né?
Eu acho que, como eu falei, Resident Evil morreu no 3, né? Então, e outra, no Jake mais específico, ele tem várias armas, E o sistema de escassez de bala ficou meio frustrante nele, porque teve um tempo que acabou minhas balas. E não tinha mais bala em canto nenhum. E tipo, ele tinha uma mega machine gun de 400 balas e eu tava matando os inimigos. E meio que o jogo ficou tão frenético que esse sistema de escassez de bala não faz sentido.
Uhum.
Tipo, não tem como economizar bala com 40 negros me atirando. E além disso, tem alguns inimigos que viram tipo um monstro que abre a boca e solta tipo uma gosma que te mata, tá? Um bagulho assim. E esses bichos demoram pra morrer. E esse tipo de coisa. A inteligência artificial não teve nenhum problema. Mas enquanto eu tava jogando em off, alguns escutaram aqui, a seguinte cena. Tem algumas portas que eu preciso apertar a bola pro meu amigo vir. Apertei bola. A menina, ela foi em direção ao poste e ficou andando em direção ao poste. Ficou presa. Como assim? É simplesmente o glitch mais comum em qualquer jogo dos anos, sei lá, 2000, 90, onde tinha mil bugs. Não 2012.
Cara, isso é glitch de jogo de PS1, velho.
Não, eu sei. Ah, mas é uma demo. Mas, gente, um glitch de andar na parede. Meu Deus do céu, que vocês estão fazendo o quê? Jogo de Atari?
Aí é que tá. Pra quem andar dando esse argumento de que é uma demo e pode ter esse defeito, eu já digo logo que é um argumento furado. Porque um demo já diz logo. É uma demonstração de um jogo já finalizado.
Não, o jogo já tá prensado, ele já tá nas lojas.
Exato, ou pelo menos próximo de estar finalizado. Se trata de uma demonstração, não de uma versão beta.
Foi até roubado.
Defeito de uma versão beta, não uma demo.
Foi até roubado na Europa algumas cópias.
Não, é o pessoal da Polônia finalizou o jogo. Tem gente da. Não
foi roubado, né? Uma loja vendeu.
Não, né? Uma loja simplesmente desencanou e começou a vender. Tipo, há duas semanas atrás, o jogo lança dia 2 de outubro. Eu não entendi. Polonês, vai entender. Continuando rapidinho o Resident Evil 6. Eu achei o jogo, tipo, é bacana, sabe? Tirinho, zumbizinho, sabe? Já tá meio saturado os zumbis, né? Mas, enfim. Eu não chamaria aquilo de zumbi, parece mais. Eu não sei, pessoas infectadas com algum tipo de vírus, eu não sei.
Eu queria perguntar uma coisa. Tem co-op online na demo, não?
Então, eu não testei, mas como tem lobby, você pode jogar online com o seu amiguinho, sim.
Porque aí, vai, como todo mundo tem um parceiro, deve ter co-op o jogo inteiro, né?
Então pode-se dizer que tem co-op, sim.
O co-op o jogo inteiro. E outra, não, você não divide inventário, olha aí. Você é um inventário pra cada personagem, olha que revolução.
Oh!
Você não precisa mais ficar dividindo coisas com a Sheva e a Sheva utilizando suas coisas sem pedir. É aquele tipo de coisa maneira. Mas Resident Evil 6 é isso aí, é um novo.
E é melhor que o Operation Raccoon City?
Rapaz...
Pare duro, hein?
É difícil dizer.
Conhecendo a opinião do Yves sobre Operation Raccoon City?
Eu gostei do Jake. Eu acho que se eu fosse alugar, eu alugaria, óbvio, e eu jogaria com o Jake e gostaria, mas se fosse comparar assim, eu ainda acho que o Resident Evil 6 é um pouquinho melhor que o Operation Raccoon City e tal. E outra, se eu fosse fã ferrenho do Resident Evil 6, do Resident Evil em série, eu ficaria ofendido com o sistema que a Capcom tá fazendo com a série, de desencanar com o Survival Horror e ter essa nova abordagem. Tá, pode ter gente, essa abordagem é nova e tal, mas eu não sei. Eu acho que isso é tipo cuspir na cara da série e ignorar o que ela é pros videogames. Mas, enfim.
Eu não sei, assim, é porque eu não gosto muito desse Resident Evil mais novo, mas eu também não sei se eu concordo muito contigo. Porque, tipo, eu tô jogando Metal Gear 4 agora, né? E ele... Ele abandona bastante coisa dos antigos também, né? Tem parte de tiroteio aberto, assim, né? Tipo de...
Não, sim, mas tem que levar...
Contexto
da guerra...
Solid,
e o contexto de evolução de jogabilidade.
Então,
é
aí,
diferente.
Não sei, você pode argumentar.
Exato,
também.
Que... coisa, o Metal Gear Solid não é que ele abandona tudo que foi sedimentado nos outros. Ele procurou evoluir e por essa evolução ficou bastante diferente. Mas você ainda reconhece ele como sendo um jogo de espionagem, tá ligado? Não é como o Resident Evil que praticamente mudou o gênero.
É, abandonou tudo.
É, porque assim, o 5 eu joguei alguns minutos, só será uma hora, não sei. Mas o 4 ele ainda traz algumas coisas dos antigos.
Exato, o 4 ainda traz, é o que eu vivo falando, por isso que ele ainda é um jogo razoável. Não é como o 5 que já foi abandonando logo e o 6 que chutou tudo pro alto.
O que eu acho errado é a numeração. Se fosse, sei lá, Resident Evil alguma coisa, beleza. Tipo, Raccoon City, beleza.
Saque, ele podia ter sido spin-off, né?
Exatamente, ele não precisa seguir os números, a numeração, porque tu tá tratando ele como um jogo importante pra série, pra franquia como um todo. E o que eu não vejo, eu senti vocês como uma franquia de survival horror de você ter medo dos caras e ter medo de um monstro com uma bazuca. Tá entendendo? Esse tipo de... E outro, Metal Gear 4, eu entendo, não tem um tiroteio aberto e tal, mas tem sessões que você pode deixar os amigos lá do Talibã, sei lá, atirando, e você apenas passar e atirar stealth e tal, esse tipo de coisa. E ele é uma grande homenagem aos outros jogos, especialmente ao primeiro, porque tem o incidente de Shadow Moses e etc.
É, não, eu tô falando só que ele também ele jogou pra esse outro lado, né? Porque o Metal Gear, eu já comentei isso antes, né? Eu joguei o 1, os outros dois eu joguei quase nada. Mas, tipo, no 1 não tinha sequência nenhuma de você ter que ficar enfrentando o inimigo, né? Não. Era só, tipo, contra-chefe mesmo, que você tinha que realmente batalhar. É, se não fosse contra-chefe, não adiantava nem tu enfrentar, porque vai vir inimigo infinito, que ele quer que você se esconda e passe em stealth.
Mas esse tipo de evolução, pra mim, não incomodou.
Não, não, é uma coisa que eu gostei do 4, é justamente isso, de ter essa parte que ele falou, ah, aqui, o combate não é muito bom, né, tipo, não, poderia ter sido um pouco melhor implementado, mas eu gostei.
Combate com CQC?
Não, o combate à distância mesmo, eu achei que tipo, os controles não ficaram muito bons, a mira é meio ruim, a cobertura não funciona muito bem. Não é tanto o foco do jogo também, né, mas...
É, mas... É daquela coisa, esse tipo de coisa eu não peguei... Caramba, que droga, eu não peguei em comentário. Mas enfim, voltando pro Resident Evil 6, eu podia falar mais aqui 4 horas. Mas enfim, Resident Evil 6, o Leon parece másculo, isso é... Ó, isso é um ponto, acho que só isso eu posso falar de bem do jogo. E os controles dele que são maneiros. Que eu realmente senti que os controles finalmente funcionam. Porque eu fui jogar a versão HD do Resident Evil 4. E, gente, que controle zoado o Resident Evil 4 tinha.
É.
Que controle
tinha mesmo,
zoado.
Cara. A mira do Resident Evil 4 era horrível, cara.
Quando você tem que mirar com a faquinha pra quebrar as caixas.
Nossa.
É quando você tem que mirar pra qualquer coisa, cara. Aquela mira laser...
Eu não sei como é que eu finalizei aquilo duas vezes. Eu realmente não entendo. Mas... Resident Evil é isso aí, gente. O logotipo de uma girafa recebendo um belo de um, né? De uma chupada. E... a demo tá aí pra PS3 e Xbox. Baixem. Provavelmente eu escreverei um texto algum dia. Porque eu não sei que dia vocês querem. Mas enfim, o dia que ele sair eu acho que já... Já tá meu texto aí, eu falando mal do Resident Evil.
Provavelmente já vai ter o texto do Sant.
Do Resident Evil 7. Mas...
Você vai escrever sobre ele na redação do Enem?
Vou. Como a Capcom destruiu a franquia, né?
Se tiver sorte, de repente, se o corretor for gamer...
Mas Resident Evil 6 sai dia 2 de outubro. Comprem ou não comprem. Eu prefiro vocês não comprem, mas enfim, é isso aí.
Não, pô, deixa eles comprarem, porque o cara só aprende quando apanha. Então...
o cara só aprende quando apanha. Boa.
Se o cara comprou Resident Evil Operation Raccoon City, ele merece comprar Resident Evil.
Não, merece. Não. Ele merece ganhar de brinde. Ele merece tipo, ganhar um chaveiro do jogo.
É o chaveiro da girafa lá.
Não, mas o Resident Evil vai pro mesmo. Só finalizar, frase final. É a mesma frase que eu resumi Operation Raccoon City. O que é um peido pra quem tá cagado?
Perfeito.
É isso aí. Isso é Resident Evil. O senhor tá jogando?
É, então. Eu vou falar de 20 jogos aqui, né?
Nossa. Não, não, então o mínimo de ano que você tá jogando.
Não, não, não. Peraí, eu vou falar aqui rapidinho do Tony Hawk HD.
Caraca, comprar esse jogo.
Eu lembro do Tony Hawk pra mim como se fosse, tipo, o Street Fighter do jogo de skate. Porque, tipo, você tinha que executar, tipo, um Hadouken pra fazer o 360.
E, tipo,
cara, isso. Mesmo, mas mesmo assim a jogabilidade sempre foi muito boa, cara. Mas realmente, você definiu bem.
E aí o jogo foi ficando... E foi tipo Street Fighter mesmo, né? Porque ele foi tendo versão pior, 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 até que ninguém se importava mais.
Na verdade, não. Na verdade, ele começou com uma versão legal, que foi o primeiro. Depois subiu a qualidade no 2, que na minha opinião é o melhor de toda a série.
Eu prefiro o 4.
Aí veio aquele...
Ficou mais ou menos, mas ficou legal aí também. O 4 também ficou legalzinho, mas você nota que a qualidade começou a cair. Aí, depois do 4, foi ladeira abaixo.
É, pra mim o 4 é o melhor. Foi o que eu mais joguei, fiz 100% e tal. É, e aí saiu agora, né? Eles desistiram de lançar em disco, lançaram por download mesmo.
Não tem versão em disco não dele?
Não, só em download. E é engraçado que foi feito na Unreal Engine, né? Unreal Engine faz qualquer coisa, né?
Não, até batedeira.
E a primeira reclamação é que eu paguei $15 nessa merda na PSN e ele saiu uma semana depois por 9 no Steam.
Meus parabéns, pro senhor.
Eu não sabia que ia sair pra PC.
Eu também não sabia, cara. Foi pego totalmente de surpresa quando eu vi assim o anúncio. Caraca, já botei logo na wishlist.
Então, mas aí eles fizeram a jogabilidade bem parecida com a do primeiro mesmo e tem... É, pistas do primeiro e do segundo, né? E parece que eles vão lançar do terceiro como DLC depois.
Parece não, é fato. Inclusive na própria página do Steam eles falam que...
Ah,
eles
não
sei se são todas as pistas, mas pelo menos boa parte das pistas do Tony Hawk 3 vai vir por DLC. E outra, um detalhezinho da jogabilidade que o pessoal sentiu falta, mas é bem justificado que realmente não tenha. É o Revert, que é uma manobra que no Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 originais do PlayStation realmente não tinha. Essa manobra só foi implementada no 3. Aí por essa razão, o pessoal da Activision só vai implementar quando sair o DLC do 3.
É, porque pra quem não sabe, o Revert, você quando tá posando de uma manobra, você aperta o L2 ou R2, né? E ele dá uma girada no skate, e aí você consegue manter o combo, né?
Ele faz o Ultra, né, no Street Fighter.
Então...
Exatamente, você dá um Shinko Hadouken.
Aí você consegue manter o combo e fazer... Porque ele vai fazendo o combo, quanto mais manobras você encaixar sem parar, maior vai sendo o teu multiplicador e os pontos que você vai ganhando, né? Então,
exatamente.
Com isso aí era um...
Esse reverte, ele serve justamente pra você conectar um combo no outro.
Isso, e dava meio que pra fazer um combo infinito, assim, né? Porque, tipo, você não tinha muito limite. Agora... Você não consegue fazer um combo tão grande sem o revert, né?
É, exatamente. Mas é só esperar que no DLC vai vir isso, com certeza, e aí...
E assim, eu não tenho muita coisa pra falar sobre Tony Hawk, mas uma coisa, uma modernizada que eu achei interessante que eles fizeram foi colocar um mapinha com todos os gaps e todos os itens que você tem que pegar na fase. Você já consegue ver isso por dentro do jogo mesmo. Aí muita gente vai falar, porra, tava deixando o jogo mais burro pra jogador moderno, né? Mas na época a gente via isso em revista, né? Então, as pessoas ainda usavam, né?
Pelo que eu me lembre das versões originais, o jogo sempre foi assim. As missões estavam sempre ali, disponíveis, você apenas definia a ordem de pegar.
Não, 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 mas tem um mapa, você aperta Start, aí você consegue ver um mapa onde estão. Por exemplo, você tem que pegar as letras Skate, é um objetivo. Aí você aperta Start e vê no mapa onde estão essas letras, entendeu?
É, só não tinha o mapa. Mas aí é besteira, cara. Eu acho que o pessoal que reclama disso tá reclamando.
Eu achei que foi uma modernizada legal que eles deram, porque, tipo, nas primeiras fases eu não precisei fazer, mas, tipo, mais pra frente eu já precisei algumas vezes olhar onde estavam as coisas e tal.
E pelo que eu me lembro, nos Tony Hawk, nos primeiros do PlayStation, a questão do... Eu não lembro se o jogo tinha mapa, eu acho que o jogo não tinha mapinha pra ficar vendo. Eu, no caso,
mostrava
os objetivos, a gente tinha que se virar pra gente pegar os objetivos. As fases, elas eram lineares, só que elas não estavam disponíveis logo no começo. No caso, você fazia um pouco de objetivo, porque você acumulava pontos, aí você ia destravando as outras fases.
Ainda é assim.
Ah, verdade.
Não, mas ainda é assim. Você começa com uma fase só, aí diz lá, desbloqueia, faça 4 objetivos nessa fase pra desbloquear a próxima. E vai ser assim. Aí, tipo, vai aumentando o número de objetivos que você tem que fazer, né? Tipo, pra desbloquear a última, você tem que fazer, acho que 6 na penúltima, entendeu?
Bom, é praticamente o Tony Hawk's Pro Skater do PlayStation 1 com gráficos atuais, realmente. Agora, deixa eu tirar uma dúvida, aproveitando já que realmente a gente tá vendo que é uma conversão quase perfeita, né, das versões originais. Eu quero saber o seguinte. Tem editor de pistas no Tony Hawk's Pro Skater HD?
Não. Não que eu tenha visto, pelo menos. Eu acho que não.
Pô, tomara que tenha, velho, porque senão eu vou me divertir pra caramba se tiver, velho. Porque, modéstia à parte, eu fazia pequenas obras de arte e salvava no memory card.
Porque com online seria bem interessante você compartilhar e tal, mas, cara, eu acho que não tem.
Pô, pelo menos ainda imagina aí você fazendo isso e publicando no Steam Workshop.
Sim. Seria muito foda. De repente, é porque esse jogo, como ele é só de download, ele teve investimento baixo, não sei se... Se eles fariam isso, mas de repente na
talvez eles podiam lançar o DLC, né? Seguramente, fases e tudo mais.
Ah, sim. Uma coisa que eu lembrei é que não dá nem pra você fazer o seu personagem, você só joga com os skatistas que vem no jogo. É que isso dava pra fazer antes, né? Você fazia o seu bonequinho e jogava com ele.
Até aí tudo bem, né? Você, na verdade, nas versões originais você tinha os skatistas lá famosos e também podia criar o seu. Então.
Isso, só que você não pode mais criar o seu. Você pode personalizar um famoso, tipo, os movimentos dele, né? Os especiais e tal. Mas, tipo, não dá pra mexer em nada de aparência, nem dos que já existem, nem criar o seu do zero. E aí só uma coisa que eu achei que eles mudaram um pouquinho também, que demora um pouquinho a acostumar, é a física do jogo. Tem algumas coisinhas que ficou... Tem um tempo que eu não jogo Tony Hawk, mas a sensação de que a física em alguns momentos tá um pouquinho diferente, assim. Eu não sei nem explicar direito porquê, mas dá essa sensação. Mas tá legal, tá divertido.
Mas eu não sei, porque eu vi as pessoas reclamando. Ele é fiel, tipo de coisa, etc. Porque eu não joguei porque pra mim ele era um Street Fighter de Tony Hawk.
Então, skate, cara, os mapas são exatamente os mesmos. Os objetivos estão no mesmo lugar e tudo. Eles só deram uma melhorada nos gráficos mesmo e... Tipo, fizeram essas alteraçõezinhas de...
Eles basicamente, pelo pouco que eu pude ver nos vídeos, eles praticamente pegaram o jogo do PS1, os jogos do PS1, né? E reconstruíram eles com a engine atual, né? Unreal, né?
Isso. Basicamente é isso. Eu acho que eu não peguei ainda pra comparar com o antigo, né? Tem bastante tempo que eu não jogo Tony Hawk, então... Talvez, se eu pegar, talvez a sensação do jogo eu veja que é diferente, botando lado a lado.
Mas eu acho que qualquer coisa depois daquele Tony Hawk com o skate de plástico, né?
Cara, porra, foi o fundo do poço aquele Tony Hawk Ride, cara. Eu me lembro da E3 que a Microsoft apresentou o Kinect na época que ainda se chamava Projeto Natal, e eles mostrando todas aquelas possibilidades e tal, e apresentando recursos e tereréu, tudo bem que teve bug, blá blá blá. Aí depois eles terminam e daqui a pouco entra o Tony Hawk com cara de bunda, com aquele skate velho vagabundo debaixo do braço.
Acabaram de apresentar um acessório que você não vai precisar mais de outros acessórios, né?
Acabaram de revolucionar a jogabilidade e você vem com aquela porcaria.
Esse aqui é o meu jogo, você tem que comprar esse acessório caro aqui pra jogar.
I had hoped that you might have escaped Hong Kong. Escaped its influences. Its problems.
It seems that the evidence against you has failed to appear. You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think.
3 months is a long time if you don't like it where you are. 3 months is forever when the sun don't shine at all. You may be alive, but you just breathe to pass the time. But you're so lucky to have it all.
Rodrigo, você chegou a jogar o Sleeping Dogs, não jogou?
Sim, no caso, eu que ouvi o jogo realmente é bem interessante, né? É por ser uma premissa relativamente diferente do GTA. O GTA, ele leva muito pro lado do mundo do crime, né? O Sleeping Dogs, ele não percebi muito isso.
É, tem, cara. Você tá infiltrado na máfia de Hong Kong.
Não, tudo bem. Você vai ter missões de crime, mas aí você vai ter também outras missões de policial e tal. Na verdade, eu vi muito pouco do Sleeping Dogs. Eu só vi, por exemplo, a parte que... Uma missão que ele... E tava num parque com uma moça, tirando foto dela, né? No celular.
Aham. Uhum. Essa é a missão secundária.
É uma missão secundária. E, no caso, uma outra fase, na verdade, feito com o colega meu que jogou, né? Dele sendo uma porrada num desses galpão normal, tal, periferia. E na fase que eu tentei jogar, eu entrei num local qualquer lá, os caras estavam com metralhadora, né? Eu fui fuzilado lá, né?
Meus parabéns aí.
É que uma coisa legal do Sleeping Dogs é que ele tem um foco muito grande no combate corpo a corpo, né?
É, mas pra mim o Sleeping Dogs é o único jogo desde do Arkham City, Arkham Asylum, que tem um sistema de combate inovador, entre aspas, que funciona. Porque, tá, ele tem aquele sistema, né, de apertar o triângulo, que fica qualquer botão pra dar counter.
É, no jogos do Batman, não me lembro, você só tem um botão de ataque também?
Não sei, acho que...
Porque uma coisa que eu não gostei do Sleeping Dogs, assim, eu gostei bastante do jogo, o combate dele é legal. Mas uma coisa que me incomodou um pouquinho foi o sistema de combos dele ser tudo em um botão só, né? Eu tava jogando com o controle do Xbox, aí você faz tudo no X, né? Então você segura X, é um soco, é um ataque forte, e você aperta, é um ataque fraco. Aí às vezes pra você fazer um combo, tipo, tem combo que é, aperta três vezes fraco, segura e aperta mais um fraco. Isso dá um nó às vezes na cabeça, né? Ter botão separado seria melhor.
Eu acho que, como esse tipo de jogo que o combo realmente não importa muito, a demo que eu joguei foi meio na doida. E ele é que nem o Arkham City, que pra mim, o Arkham City, o sistema de batalha não é fácil. É meio, tipo, quando tem muito inimigo, é meio noiado você ficar apertando os counters. E no Sleeping Dogs eu também achei isso, eu achei muito maneiro aquele sistema de você agarrar os caras e colocar naqueles ambientes que você, tipo, você aperta bola, eu acho, você agarra o cara, aí alguns objetos do cenário iluminam em vermelho, aí você faz tipo uma cutscene. Eu achei melhor, cara, mesmo.
E tem umas finalizações bizarras, cara, tem lugar que tu joga o cara dentro de um forno, tu bota ele, serra a cabeça dele no meio com uma serrinha de... Tá numa mesa, é bem violento, assim.
Aquela violência maneira da família brasileira.
Mas, assim, eu terminei o jogo, né?
Olha só.
Pô, a história dele é bem bacana, cara. Gostei bastante, assim. Não chega a ser muito surpreendente, assim. Não tem um monte de plot twist nem nada. Mas ele é bem legal, os personagens vão ficando bem interessantes. No começo, tu conhece um carinha. Esqueci até o nome do cara agora. Mas ele é tipo um bobão, assim, que te ajuda a entrar lá na gangue, né? Que, pra quem não jogou o jogo, você é um policial que tá infiltrado na máfia, né? Então a ideia é que você acompanhe lá a máfia e consiga provas pra prender os caras e tal. E aí esse cara no comecinho te ajuda. E ele parece, assim, um personagem secundário que não vai ter importância nenhuma. Mas o personagem vai crescendo, assim, vai ficando... Ele começa a se questionar, pô... Quando eu era criança, meu sonho era entrar nessa máfia aí, e agora tá acontecendo um monte de merda aqui, eu não queria mais estar aqui. Uhum. Então fica bem legal, assim. E é engraçado também que esse jogo, ele tinha sido cancelado, né?
Ele era o True Crime, né? Crime Hong Kong, e aí desistiram. Desistiram entre aspas, né? A THQ foi pro saco.
E a Square comprou a licença e... Na verdade, eu vi em algum lugar que ele inicialmente não seria um True Crime, e aí... A THQ pediu pra eles mudarem pra True Crime e depois eles cancelaram. E aí quando o jogo foi pra Square, eles pediram, eles nem podiam usar, né, a marca True Crime, e eles voltaram pro, pra marca original.
Ah, o nome original era Sleeping Dogs, então.
É, não sei se era Sleeping Dogs, mas não era True Crime também.
Ah.
Eu pensei que era True Crime Hong Kong.
É, então, no, enquanto ele foi da THQ, seria True Crime Hong Kong, mas aí...
É como a THQ, né, vai morrer daqui a pouco.
E aí, uma coisa que eu não sei se tem a ver com essas mudanças e tal, é que tem uns personagens no jogo que são extremamente mal aproveitados. Tem uma mulher que é dublada pela Emma Stone, por exemplo, que é uma atriz famosa e tal, mas tipo, ela aparece em 3 missões no jogo inteiro, sabe? É bizarro, assim.
Ah, mas é que nem, deve ser que nem o Saints Row 3.
Mas missões que não são importantes, sabe? Missões secundárias. Ah, não, mas no Saints Row tem tipo o Burt Reynolds, né?
É, tem o Burt Reynolds.
Mas aí, tipo, ali parece mais uma participação especial, que o cara aparece como prefeito, não sei o quê. Aqui não, é uma personagem que se encontra lá e, ah, me ajuda a fazer esse negócio aqui e nunca mais você vê.
Deve ser pra vender, deve ser pra vender.
Eu achei estranho, assim, talvez quando nessas mudanças aí o jogo tenha mudado o foco, eu não sei. Achei estranho.
Mas, por exemplo, tem umas dublagens de pessoas famosas que ninguém nota. O Saints Row, por exemplo, o Hulk Hogan dubla, Sasha Grey dubla, e é dublagem bacana.
Sim, sim, sim. É, e... É, não, eu só achei estranho isso, né, de alguns caras famosos. Esse jogo, o Sleeping Dogs, tem bastante gente famosa também. Tem a Lucy Liu também.
Olha só.
Só achei estranho isso, né? Talvez eles terem... iam fazer alguma coisa nesse caminho e não fizeram.
Mas pergunta decisiva. Estão falando que é um forte candidato ao jogo do ano.
É... Eu não me lembro muito do que eu joguei esse ano, mas talvez. É, teve Mass Effect, né? Teve Max Payne.
É, porque estou levando
assim, consideração... eu achei bem melhor que GTA. É, eu não sou tão fã de GTA, mas eu acho que o GTA ele é muito espalhado. Tem muita missão e as missões não, às vezes não parecem, as missões principais mesmo, não parecem que você tá avançando muito na história e tal, né? Uhum. Tipo, tem aquele cara random ali, vai lá e faz umas missões pra ele e tal. Aqui o jogo, ele é menor, tipo, eu zerei com umas 10 horas. Aí tem as missões secundárias pra fazer e tal, mas eu fiz as missões principais e devo ter terminado com umas 10 horas, alguma coisa assim. E, tipo, todas as missões você sente, mesmo as missões mais bobinhas, você sente que tá levando a história pra frente. Isso eu acho interessante porque, tipo, não parece que tá só desperdiçando o teu tempo pro jogo ficar maior, né? Então eu achei que eu gostei mais justamente por causa disso, a história dele é mais focada.
Bacana, eu...
E tem uma mecânica interessante de você, porque a mão lá é o contrário, então você pilota o carro em mão inglesa. Assim.
Ah, é?
É engraçado porque às vezes se confunde quando você tá jogando, né?
Acho que deve ser o primeiro jogo GTA-like que tem a mão ao contrário.
É, tal, porque tem um GTA daqueles antigos que se passa em Londres, né? Provavelmente é a mão invertida também.
Mas não era visão isométrica, não?
É, mas... não, isométrico, mas...
Ah, mas aí não vai
fazer. Aí você não vai sentir muito, né? Mas é isso aí que eu tenho falado sobre os Sleeping Dogs. É bem bonito
os
o jogo também.
Os cachorros que dormem.
Quando chove, o jogo fica muito bonito. E aí fica chovendo toda hora.
Tu jogou a versão de 360 ou PC?
De PC.
É, porque eu vi os vídeos da versão de PC, tipo, um soco na cara. De
eu só não consegui botar o gráfico no Ultra Mega High, porque também...
Não, eu vi, eu não sei aonde, que você tem que baixar um pacote
Tem um pacote de texturas em alta resolução, mas eu nem baixei. Tem muito jogo que tem saído com isso, né? Porque aí também o download normal fica menor, né?
Uhum. Mas, menino Jean, o que você está jogando?
Bom, eu tô jogando dois jogos, né, ultimamente. Um deles que eu gostaria de falar agora é justamente o jogo lançado pela Blizzard que divide opiniões, né, de todo mundo, que foi o Diablo 3. Não é aquela coisa que todo mundo falava, talvez seja tenha sido realmente expectativa da minha parte, porque mal ou bem eu sempre fui fã de todos os jogos da Blizzard e tudo mais, mas também não é um jogo terrível, é um jogo bacana, é um jogo legal, dá pra passar o tempo. As modificações na jogabilidade que a Blizzard fez foram mudanças assim bem-vindas, me agradaram e tal. A única reclamação que eu tenho a respeito desse jogo é realmente o DRM de você ser obrigado a se conectar
pra jogar single player.
Você já foi desconectado muitas vezes jogando?
Pior que não, cara. Realmente, pelo menos comigo até o momento, eu tô jogando já faz umas 2 semanas. Tô jogando realmente muito pouco tempo. Mas não aconteceu nenhum problema comigo, não. Não teve nenhum problema de desconexão repentina do servidor, pelo menos até agora. Quer dizer, realmente todos aqueles bugs eram realmente da primeira semana de lançamento do jogo.
É porque o problema é que não é nem ser bug, né? Porque, tipo, depende da própria estabilidade da tua conexão, né?
É, na verdade, nem só da conexão, e sim do tranco do servidor aguentar uma porrada de gente se conectando de uma
vez
só.
Mas eu digo, agora digamos que ele resolveu e eles têm servidor suficiente pra aguentar todo mundo. Se a tua conexão estiver variando, não adianta nada, o outro lado tá perfeitinho, né? Esse que é o problema.
É, realmente, por isso que eu não gosto desse DRM, né? Pra você jogar single player, você não tem necessidade nenhuma de você se conectar com o servidor pra jogar sozinho. Que é justamente a problemática que se iniciou por causa da Ubisoft, né, no Assassin's Creed 2. Felizmente ela criou vergonha na cara e parou com isso. Na verdade ela já tinha parado antes, mas ela não tinha divulgado, só divulgou agora. Então ela realmente abandonou esse DRM. E, bom, bem que a Blizzard podia...
É assim, no Diablo ainda faz mais sentido do que no Assassin's Creed, né?
É, mas eu queria comentar duas coisas sobre o Diablo. Eu não joguei esse tipo de coisa, né? Mas, assim, primeiro, eu acho muito mimimi, safado do nego reclamar da problema de conexão, porque, o Diablo vai esperar mais de 5 anos. Sério, que ninguém ia esperar que o jogo caísse, que o jogo desse pau. Sério mesmo?
Sim,
sério,
sim. Minha não, cara. Não, eu acho que quando você lança o produto, ele tem que estar funcionando, cara.
Não,
eu também acho.
Uma coisa é você funcionar. É uma coisa você tentar prever que o seu servidor vai aguentar mais de milhões de gazilhões de pessoas.
Cara, é só ver quantos milhões de gazilhões de cópias que eles venderam em pré-venda, cara.
Não, cara.
Mas, Rico, você entende uma coisa, cara.
Eu conversei com...
A Blizzard tem um know-how pra caramba de servidor, cara.
Meu filho, a Blizzard pode ter uma ilha de servidor.
Sim,
uma ilha de servidor.
Cara, ela
não
tem
uma
ilha de servidor e permitiu isso acontecer, cara.
Ela tem toda a experiência
que ela acumulou com World of Warcraft, cara. Ela tem todo esse know-how. Ela tinha que ter o mínimo de obrigação de garantir um bom funcionamento na estreia de Diablo 3 por causa de toda a experiência que ela teve, cara. Pra você ter
Não tem como você prever um número de pessoas que vão entrar no seu servidor. Simplesmente...
Cara, tem, porque eles venderam, cara. Eles venderam cópia pra cacete em download. Então eles sabem quantas pessoas vão ter jogando, entendeu?
Exato.
Não, eu ainda acho que as pessoas reclamarem. Eu já previa que ia dar merda.
Eu já previ
que ia dar merda, porque primeiro, por mais que a Blizzard pode ter uma ilha de servidor, eu ainda acho que não tinha como prever um número absurdo de pessoas que iam jogar no mesmo horário. É tipo, fazer o maior teste de servidor de todos os tempos, que as pessoas logarem às 4 da manhã tentando jogar, enfim. Uhum. E minha outra coisa é que eu acho que o Diablo teve uma síndrome do Duke Nukem, de esperando... Na verdade, não esperaram mais de 10 anos, mas enfim, esperaram alguns anos e o hype meio que decepcionou alguns e eu acho que o problema do Diablo 3 foi...
Eu discordo.
Não sei, tipo, eu não joguei, não vou jogar, mas...
Então, esse que é o... É complicado, porque tirando a decisão da Blizzard de ter deixado um game offline online, né? Que eu acho que se não fosse isso, que ela, no caso, ela... O jogo teria menos críticas, né? Porque no caso, hoje, o Diablo 3 enxerga da seguinte maneira, por exemplo. Primeiro, né? Primeiro que tem a minha visão de um jogador de World of Warcraft, no caso, a Blizzard, ela lançava o Diablo, né? O Diablo 2 tinha um jogo imenso, tal, de dificuldade, tal. Isso numa época que ó, o pessoal jogava muito, e só que também não tinha muita preocupação do cara pegar e jogar, tipo, você parar 3 dias direto. Porque tipo, o povo tava reclamando, que a Blizzard tava reclamando, que o povo tava reclamando que o jogo não tá tendo muito conteúdo. Né? Mas aí que tá. O World of Warcraft acabou tendo uma estrutura para segurar o jogador e de um jogo infinito. É muita coisa para você fazer, muita coisa para você olhar, mesmo você fazendo a última rádio do jogo, você pode continuar jogando, você pega a última rádio pra tentar conseguir equipamento, você joga um modo heróico, que você conseguir equipamento mais poderoso ainda, uma versão mais poderosa ainda. É, no Diablo 3, pegou muitos elementos, né? Aí pegou aquele elemento online e tava presente no World of Warcraft. Primeiro com a questão de segurança, né? Como ela ia fazer a casa de leilões online, oficial, né? Pra eliminar o mercado negro e ganhar uma grana com isso. Ela queria ter uma segurança. Como é que a gente consegue ter uma segurança e também diminuir bastante a pirataria? Vamos deixar o jogo online. Acaba sendo um transtorno pro usuário, pra aquele usuário que não tem uma conexão boa. Tal, tem que ficar.
Eu só acho online. Que eu não procurei, mas provavelmente tem. Deve ter esse jogo. Com certeza tem versão pirata pra você baixar que você joga offline. Tem.
Cara, mas sempre tem versão pirata de tudo, você pode ter certeza.
Assim, eu acho até imbecil mesmo as empresas investir nesse tipo de DRM sabendo que vai ser quebrada. É dinheiro que você tá jogando no lixo.
Exatamente. A Ubisoft tá aí pra provar. Tanto é que ela acabou desistindo porque viu que não teve jeito.
O Assassin's Creed 2, não só o pessoal tava jogando pirata quando o jogo saiu, como eles atacaram os servidores e quem tava jogando no original não conseguia jogar, né?
Pois é.
Enfim, eu queria deixar pra vocês aqui uma teoria que eu acho que a Blizzard, se ela não acordar pro mundo, tomar um cafezinho e tal, ela vai quebrar. Que nem a THQ.
Cara, mas porque é tipo Nintendo, cara. Eles fazem a merda que eles querem e o pessoal continua comprando.
Deixa eu concluir.
Não, beleza, vou deixar, mas só pra falar. O jogo vendeu pra cacete já, mesmo com todo mundo reclamando isso, todo mundo falando, não, o jogo é não é o que eu queria. Não sei o que, e vendeu pra caramba, entendeu?
Ela vai ficar no esquecimento. Acho que ela vai ganhar dinheiro com a expansão do StarCraft 2, quando ela sair, se já sair, enfim, com o dinheiro do Diablo. Mas, por exemplo, o WoW. O WoW já era. O WoW vai morrer, porque ela saiu essa expansão agora dos pandas. É que nem eu conversei com um amigo meu, um abraço pro Samuel, se estiver escutando, que é assim, o primeiro passo da Blizzard de ficar baleada e começar a perder é o WoW, porque ela tá perdendo o WoW pro League of Legends. Todo mundo sabe disso.
E agora, mais recentemente, ela tá perdendo pro Guild Wars 2 também.
Exatamente, o Guild Wars 2, que, meu Deus do céu, vendeu água.
Mas peraí.
Deixa eu terminar de falar.
Fala.
Deixa eu terminar de concluir meu pensamento. Gente, por favor. Não, tá. Aí eu conversei com um amigo meu. Ó, se depois de, sei lá, uns 3 meses do lançamento do Pandaria, se o WoW não voltar, o WoW vai acabar. O WoW vai acabar, que eu digo assim. Não. Que nem um online ou um Ragnarok aqui.
Cara, eles botam free to play, eles lançam o WoW 2, tem muita coisa pra fazer.
Deixa eu terminar de falar, Jesus do céu. Vocês não deixam terminar o meu pensamento.
Então tá, vai.
O WoW não vai acabar. Eu digo assim, o WoW vai perder o grande público, ele vai virar um jogo de nicho, um jogo de, sei lá, 1 milhão de pessoas só jogam, sei lá. 1000 pessoas jogam, enfim.
Porra, cara, o Old Republic tá feliz de ter 1 milhão e você acha que.
Mas é Star Wars, né? Pô, todo mundo gosta de qualquer coisa de Star Wars, então.
A empresa, se tiver 1 milhão de jogadores, são 15 milhões que eles têm por mês só pra manter o jogo no ar. Você acha que isso é pouco?
Não, tá. Eu tô vendo que a Blizzard, ela precisa fazer alguma coisa pra voltar meio que ativa. Tá, tem gente que ainda gosta dela, mas ela tá perdendo muita base por causa do WoW. Porque, pô, o WoW é o jogo que todo mundo mais lembra dela. Tá perdendo pro League of Legends, tá perdendo pro Guild Wars. Se ela não fizer nada com o WoW, já era. Se eu não conseguir venda, se eu não conseguir um retorno do Mist of Pandaria, já era pra ela. E outra, conversei no começo do ano com um amigo meu sobre... Outro amigo sobre a BlizzCon. Porque não vai ter BlizzCon esse ano, só próximo ano. Aí um amigo meu falou, não, mas a Blizzard não precisa se dar o luxo de fazer, porque ela não precisa gastar dinheiro. Eu falei, cara, você tá fumando, você tá cagando pela boca. A Blizzard não vai fazer uma BlizzCon esse ano porque ela não tem o que mostrar.
Ela então, assim, pra que ela vai fazer?
Não, exatamente. A discussão que eu tava tendo com ele é que ele achava que ela não podia se dar o luxo de gastar dinheiro. Eu tô falando, ela não podia se dar o luxo de mostrar, não tem o que mostrar. Porque, primeiro, o Dota dela, que ela disse que ela não lançou ainda. A expulsão do StarCraft, eu não sei por onde andas.
Acho que sai ano que vem.
ela conseguiu lançar o Diablo 3. E outro, o Titan, que é simplesmente, eu acho que é a carta na manga dela, que é o próximo MMO, que tá, sei lá, 5 anos cozinhando. Eu acho que se a Blizzard não mostrar o Titan no próximo ano, já era. Ou se ela, sei lá, Diablo 3 expansão.
Nossa, acabou?
Tempo. Acabei.
Deixa eu falar uma coisa a respeito do que o Rodrigo falou sobre o Diablo 3. Que foi bem interessante isso que ele falou, mas eu acho o seguinte. O Diablo 3, eu acho que ele teve esse problema do endgame, das pessoas perderem o interesse rapidamente no endgame do Diablo 3, porque as pessoas tiveram uma visão equivocada do gênero a que esse jogo pertence.
Não, a Blizzard vendeu o jogo errado, é diferente.
Então, é o seguinte, as pessoas tiveram uma visão errada do gênero a que Diablo 3 pertence.
Então, eu só acho que não foram as pessoas, foi quem vendeu o jogo. Eu só não concordo com a opinião de que quem tá errado nesse caso são os jogadores. Tanto que... tanto que a Blizzard lançou mais 100 níveis pra falar vamos deixar o endgame.
Eu discordo, eu conversei com um monte de jogadores de Diablo 3 e eles estão com visão errada assim, não foi a Blizzard.
Porque a Blizzard vendeu o jogo assim, por isso que eles estão com a visão errada.
Porque eu acho que os jogadores, eles tiveram uma visão errada do gênero ao qual o Diablo 3 pertence. A franquia Diablo, ela sempre foi um gênero RPG de ação. Ela sempre foi um action RPG tipo hack and slash. Sempre foi assim. Com essas mudanças que a Blizzard fez no Diablo 3, a intenção dela foi transformar o Diablo 3 numa mistura de action RPG, que é aquilo que a gente sempre foi, com MMO. Que falhou miseravelmente em ser, porque ele não é um MMO, porque você não se encontra com milhares de jogadores no mesmo ambiente, de forma massiva. Quer dizer, a característica principal de um MMO de qualquer coisa, não necessariamente RPG, não existe aí. E a própria estrutura do jogo não permite isso, porque Diablo 3, ele é um jogo finito, ele sempre será um jogo finito. E enquanto um MMO, ele não tem fim. Enquanto receber expansões, ou mesmo com a quantidade de quests bastante numerosas desse tipo de jogo, enquanto ele receber mais conteúdo da empresa, ele vai se manter sem fim, um MMO tradicional, um MMO de verdade. O que acontece? Os jogadores, eles zeraram Diablo 3 em todas as dificuldades possíveis, né? 4 dificuldades, normal, pesadelo, tormento e inferno. Depois que eles terminaram de fazer tudo que era possível fazer no Diablo 3, como eles tinham essa mentalidade de MMO na cabeça, eles ficaram esperando mais coisas do jogo. Só que eles já fizeram tudo que o jogo tinha a oferecer e não tem mais. Aí eles começaram a reclamar. E aí a Blizzard resolveu fazer essa parada de Paragon Point, de Paragon Level, que é esse recurso novo que eles adicionaram.
Mas, cara, olha só, é porque assim, eu joguei um pouquinho de nada da versão Starter Edition e tal. E eu também não tenho experiência nenhuma com os Diablos antigos. Mas o lance é que eles fizeram todo esse esquema de ser um jogo baseado em loot, né? Então tem a Action House pra você comprar com dinheiro real ou não, tem tudo isso. Tem o lance de que todo mundo diz que o nível normal é ridículo de fácil, então não tem graça de jogar, então você vai ter que jogar de novo. Aí o que acontece? Dá a impressão de que é um jogo que foi feito pra você jogar muitas vezes e ficar pegando loot melhor e fazendo, ganhando nível e tal. Só que é o mesmo que dá, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que essa seria a graça do jogo. Mas ao mesmo tempo em que o jogo não te oferece nada de interessante pra você ficar fazendo pra isso ser divertido, acaba ficando um pouco inconsistente. Por isso que eu falo que é como se o jogo tivesse sido vendido de uma forma errada, porque ele fala assim, esse jogo aqui você vai jogar pra caramba pra ficar fazendo loot, pegando armas cada vez melhores e tal, só que tipo, você vai ficar jogando pra caramba o mesmo jogo, as mesmas missões e não tem variedade nenhuma.
Uhum. Eu tô entendendo o que você quer dizer e você tá errado, desculpa, você tá certo, mas tem um pequeno detalhe. A franquia Diablo, ela sempre foi assim. A diversão principal dela, realmente, ela era justamente você fazer nível e você pegar itens e tudo mais. Tanto é que tinha esse mercado negro de venda de itens. Mercado negro não, mercado paralelo. Que nunca houve proibição desse tipo de coisa, então foi chamado mercado paralelo. Uhum. De venda e compra de itens. Mas é aquela coisa, por mais que tivesse isso, É, por mais que tivesse isso no jogo, nos jogos mais antigos da franquia Diablo, a campanha em si era uma campanha interessante, tanto do Diablo 2 quanto do Diablo 1. Embora do Diablo 1 tenha sido mais fraquinha, a do Diablo 2 foi uma campanha muito interessante, era muito legal. Então isso mantinha os jogadores interessados, porque eles se interessavam pela história, jogavam em conjunto pela história, e esse lance do loot, né, acabou sendo um atrativo a mais que, com o passar dos anos e o interesse crescente do público por essa parte, acabou ganhando uma importância maior. Então, o lance de você pegar o loot no jogo acabou ganhando uma importância muito maior. Quando a Blizzard resolveu lançar o Diablo 3, elas viram, as pessoas agora sim estão mais interessadas no loot do que no enredo do jogo. Tanto é que eles criaram um mercado paralelo. Então vamos ganhar dinheiro em cima disso, vamos tentar capitalizar em cima disso. Aí que eles criaram o conceito da casa de leilões com dinheiro de verdade e fez todas essas transformações que culminou no Diablo 3 do jeito que ele é agora.
Uhum. Não, porque, tipo, até um amigo meu me falou, o jogo não... Você fazer... Como você pode trocar as habilidades a qualquer momento e tal.
Tem isso.
Tipo, o jogo perdeu muito de variedade, né? Então ele falou, pô, tem um achievement que ia fazer dois bárbaros no level 80, sei lá. Só que... pra que eu vou jogar de novo com um bárbaro se...
Com a mesma classe, realmente.
Se vai ser... Se eu vou ter o mesmo caminho, né? Não tem aquele negócio que tem no Torchlight, por exemplo, de você... seguir uma árvore de skills e a outra você... Tipo, você não investiu em uma, então já era. Você vai ter que investir pontos nela. Você nunca vai conseguir maximizar tudo, então...
Uhum. Realmente, isso foi bem falho, realmente, isso. Uhum.
Então, a impressão que eu tenho é que, pra mim, pelo menos, o jogo é vendido de uma forma errada, entendeu?
Mas a Blizzard vai falir, gente. Não importa.
Não. Pera aí. A Blizzard não vai falir. Mas eu quero falar do Giancarlo primeiro.
O Rodrigo comprou ações da Blizzard, então ele não quer que...
Não. A questão do fator replay do jogo é porque, na verdade, o Diablo 3, pela Blizzard receber muita grana do World of Warcraft, ela não ter pressa para desenvolver os jogos e tudo mais, mesmo tendo uma equipe relativamente grande, eu acho que, por exemplo, faltou muito fator replay, mesmo sendo os níveis de dificuldade, eu não acho bem isso muito incentivo para querer pegar e jogar de novo. Mas isso é uma concepção minha hoje, porque no caso, porque se for pegar o World of Warcraft, tem multiplayer, tem arena, tem isso, tem aquilo. É pequeno. A Blizzard estava planejando também lançar isso também. Ela decidiu tirar inicialmente da versão final, porque no caso não. Mas é que tá, né? Uma coisa que eu tinha visto uma vez no Kotaku, eu não sei se foi lá ou se foi no. Em algum lugar, que a percepção que a gente tem hoje é diferente da percepção que a gente tinha antigamente com relação, por exemplo, ao próprio tempo que a gente gasta no jogo. Acho que a gente pega um jogo, por exemplo, joga direto 10 horas, 3 dias, por exemplo, chega no final, às vezes o cara não tem lá muito incentivo para continuar depois, não tem multiplayer para ficar fazendo arena nem nada, acaba encostando o jogo. Aí depois acaba reclamando também da Blizzard de falar de ter mais coisa, diferente, né, tal, mas acho que ainda também não teve também muito tempo disponível, isso analisando o padrão de qualidade da Blizzard, né, uhum. O Diablo 3 tem tido todos os problemas, o jogo é muito bem feito e tal, e diferente das outras produtoras, principalmente nos consoles que... Fazem o jogo, também já pensando no DLC, passa 3 semanas, 1 mês, já anuncia um DLC de história já, tal, o Diablo 3 não
tem. DLC logo no lançamento do próprio jogo, né? DLC Day 1.
Ou algo já estava planejado. Às vezes, é claro que a Blizzard pode já ter planejado os DLCs de história do jogo, mas ela ainda tá pegando, tá desenvolvendo, tá consertando os problemas, que tá surgindo. Uhum. Tal, tem toda essa parte.
Eu concordo realmente com o que você falou, Rodrigo. Inclusive, eu costumo não ver esse sistema de habilidades e magias lineares do Diablo 3, eu não vejo isso como defeito, justamente porque eles fizeram uma mudança em uma característica do Diablo 2 que antigamente eu gostava pra caramba, e hoje em dia eu não tenho mais saco pra lidar, que é justamente a árvore de habilidades. Tanto é que até pouco tempo atrás, quando eu ainda jogava Diablo 2, eu só jogava de necromante, porque eu já havia decorado a árvore de habilidades do necromante que eu costumava personalizar, porque eu não queria ter o trabalho de ficar aprendendo a todas as habilidades de novo, ordem para colocar ponto, aquilo ali, em cada uma das classes do Diablo 2. Então, a forma como foi modificado esse sistema de habilidades dos personagens do Diablo 3, para mim não é um defeito, para mim é uma qualidade, para mim foi uma coisa legal que eles fizeram.
É porque o problema é que eu acho que eu vi muita reclamação desse tipo de coisa, que aí eu acho que o lance é quem é o público-alvo do jogo mesmo, né? Tipo, eu acho que a maior parte do público gostaria, que vem dos jogos antigos e tal, gostaria de ter esse sistema mais complexo que tinha antes. Eu também prefiro um sistema mais simples. Às vezes eu fico, tipo, jogando Dragon Age, fico, pô, o que que eu... Porque, tipo, às vezes você não sabe o que que você vai precisar lá pra frente e tal. Então é um pouco... São coisas que você demora um pouco a decidir e aí tem que ficar chutando as habilidades que você vai pegar e tal. Mas eu acho que o público que joga esse tipo de jogo, é essa questão mesmo que eu falei do caso dos dois bárbaros, né? Porque aí, se você tem árvore de habilidade que você vai para um lado ou para o outro, incentiva o cara que quer jogar o mesmo jogo várias vezes, incentiva ele a jogar, a experimentar outras coisas, enquanto se do jeito que tá, você acaba tirando bastante da variedade, né, do jogo.
É, se realmente o Diablo 3 ele tivesse o sistema antigo de árvore de habilidades, essa achievement dos dois bárbaros realmente faria bem mais sentido, porque você poderia criar um bárbaro com uma árvore de habilidades e o outro com outra.
Porque assim, dá até pra entender que eles estão querendo atingir um público maior, igual todo mundo hoje quer atingir um público maior. E dá uma simplificada em algumas coisas, mas tipo, tem muito jogo que tem árvore de habilidade que tem um botãozinho lá, auto level up. Mass Effect mesmo é um jogo que tem isso desde o primeiro. Você dá um auto level up lá e ele faz a build ótima pra você que vai, tipo... Porque tipo, o cara que vai jogar nos níveis mais difíceis já não vai querer esse auto level up, né?
Claro. Eu mesmo, às vezes, eu era meio mais ou menos assim quando eu jogava Mass Effect 1 e 2. Eu gostava de escolher os pontos bem direitinho, sabe? Mas às vezes, quando não tinha saco, eu clicava no auto level up e dance.
É assim, porque no caso do Mass Effect em particular, eu acho que não acaba nem importando muito, né?
Importava mais no 1.
As builds que você faz, acho que... Porque o combate, ele depende um pouco mais na tua própria habilidade mesmo com o mouse e tal.
Na verdade, o que importa mais nos combates em Mass Effect é simplesmente atirar e se esconder em mureta.
É, talvez essa habilidade, esses pontos que você investe e tal, tenham mais importância no se você for usar aquelas habilidades mesmo, né?
Tipo as magias que tem lá.
Mas aí, tipo, no caso do Diablo, tem muito esse lance de você ficar botando skill, que é a mesma coisa de MMO, né? Ficar botando skill em atalho e ficar apertando um monte de atalho um depois do outro. Fala aí.
No caso, só pra responder a teoria do Yves, no caso, Não, né? Só uma... Deixa eu ver se eu entendi primeiro, senão vou falar equivocadamente. Você tá falando que o World of Warcraft tá morrendo por causa do League of Legends e do Guild Wars 2, né?
Não, é que eu falei que além dos fatores Guild Wars e League of Legends, já tá na hora da Blizzard deixar um pouco o senhor WoW de lado e fazer coisa nova. Tipo, eu não lembro de uma nova IP da Blizzard. Ah. Ela só investe em Diablo 3, StarCraft, tem esse tipo de coisa, tem fã e só tal, mas sei lá. 3.
Mas, pô, qual foi a última IP da Nintendo?
Não, eu sei. Essa é a minha crítica.
Isso, Diego, essa crítica do Ives pode se estender a Nintendo também, pode se estender a qualquer outro.
Não, mas cara, aí tem um monte de gente criticando e aí, tipo, hoje saiu a notícia, o Wii U já esgotou na pré-venda em um monte de loja. Então, as pessoas querem isso.
Sim, mas eu não estou tirando o fato que não vende, meu bom senhor.
Então, mas
eu
se vende, eles não vão fazer.
Eu, Ives, queria ver essas empresas inovarem, novos IPs, investirem em novas tecnologias, investir com a indústria, mas vende.
Nisso aí eu concordo contigo. Mas.
Eu também.
Mas se vem, tá vendendo pra caramba, então. Às vezes eles não têm muito motivo pra investir, entendeu?
Mas o caso do WoW tem, porque eles estão perdendo...
Eles perderam um milhão, mas ainda tem nove, cara.
Milhão? Eles já perderam mais de 2 milhões já daqui até agora.
Olha só, em março de 2000, olha só, em março de 2007 eles tinham 9 milhões de jogadores. Em junho de 2012 eles tinham 9 milhões e 100. Teve picos nesse meio do caminho, chegou a 12 milhões, ou seja, eles já perderam 3 milhões em relação ao pico. Mas se for olhar lá atrás, eles também tinham um número assim. Você acha que 9 milhões é pouco? Eu não acho.
Agora, sobre essa afirmação do Ives, eu concordo com ele e digo mais. A tendência é eles perderem mais público ainda, porque nem todo mundo gostou das novidades que estão vindo aí no Mists of Pandaria. Tem gente pra caramba falando mal desse modo Pokémon aí, do duelo de pets e tudo mais. Porque são novidades que são bobinhas, que não foram o suficiente nem pra agradar os fãs de longa data, nem pra agradar o pessoal que tá começando a jogar agora. Quer dizer, tá meio complicada a situação.
A questão do World of Warcraft está morrendo, ela é complicada. É claro que hoje tem os concorrentes, tem o League of Legends, né, que realmente é... Eu tava lendo a matéria de capa da EGW, né, que no caso do League of Legends, diferente do World of Warcraft, você... É aquele negócio, né? Eu quero jogar um jogo online, mas eu não quero sacrificar a minha vida pessoal no jogo online. Eu quero jogar 20 minutos, meia hora só por dia, claro. Eu consigo jogar... E jogando e tudo mais, foi o que eu entendi, eu li da revista, certo?
É pra jogar colheita feliz.
Sim. Não, ou jogue em Duas 2, que você compra
não,
um jogo
e não paga mentalidade. Eu não estou entendendo o ponto ainda do Rodrigo, costume.
Não, mas é porque o meu ponto é grande, mas o League of Legends, ele testa também, se eu quiser jogar pouco, jogar muito, né?
Pra mim
não,
é qualquer jogo, mas enfim, costume.
É, realmente, a Blizzard tá perdendo terreno, mas é complicado chegar a dizer isso, porque tem uma coisa que eu vejo muito nos fóruns de discussão, é que, por exemplo, todo mundo fala, vai tá surgindo o próximo matador do World of Warcraft, tá surgindo o próximo matador do World of Warcraft, das inovações e tudo mais, mas ele tá aí ainda, desde 2004, né?
É, não, claro. mas eu vou te interromper aqui, mas o negócio do WoW Killer é que teve muitos MMOs que vieram com essa premissa. O LoL em nenhum momento veio com isso. Ele veio com o tempo, as pessoas foram pro LoL de ir. Eu não entendo porque o LoL hoje é jogado todo mundo, mas veio. Por que o World Republic fracassou? Porque ele veio com o premissa. Vou acabar com o WoW. E é isso. Então.
Por que o Rift fracassou também? Por que o Rift caiu no esquecimento? A propaganda dele é, você vai esquecer Azeroth, não sei o que, venha jogar. Exato. Rift. Hoje em dia nem fala de Rift, cara.
O Rift eu não sei, mas o World Republic é um jogo de assinatura. Então aí... O cara, geralmente, ele não vai pagar a assinatura de vários jogos ao mesmo tempo. Então, ele para de jogar o WoW um pouquinho, faz aquele...
Ah, cara, ele é um jogo de assinatura, mas que, sei lá, poucos meses depois, abriu Free to Play Level 50, tá ligado?
Então, mas essa que é a questão. O cara para de jogar um pouco o WoW, vai lá e joga o Old Republic. Aí faz o que? Faz lá os finais, joga... Pô, tô satisfeito, agora volta pro WoW, que é onde ele tem os amigos dele, onde ele tem uns 50 personagens no level 80.
Porque no caso, o World of Warcraft tinha sido estruturado muito mais, a questão da estrutura foi muito mais estruturado pra segurar o jogador pra ele continuar pagando a questão de você conseguir equipamento e tudo mais.
Porque o cara, às vezes o cara também já, você pode comprar item no jogo, né, com dinheiro, real. É tipo...
Não, no World of Warcraft, não. O que você consegue comprar por dinheiro real no World of Warcraft é mascote, alguns mascotes especiais, mas...
Uhum. Blizzard... E mesmo assim, não é dentro do jogo, é numa página da Blizzard, não é dentro do jogo.
Não, mas eu tô falando, você consegue...
Não, é dentro do jogo.
Mas você consegue gastar dinheiro com o jogo, né?
Não, eu consigo gastar dinheiro com o jogo, só que a base do jogo mesmo é a assinatura.
É, porque a questão é que às vezes o cara gasta tanta grana também no jogo que...
Mas no caso,
continua aí.
Então, a ideia da Blizzard era...
Cara, é todo mundo que gasta dinheiro do mesmo jeito em WoW, tá ligado?
Não, no caso, a ideia da Blizzard era justamente, por exemplo, ela quer premiar o jogador que se dedica ao jogo, só que aí ela, ela consegue gerar grana, que acaba entrando dentro, pra confrontar a teoria do Ives e do amigo dele, que, por exemplo, é difícil de chegar a dizer ainda atualmente que o World of Warcraft vai morrer. É claro que a gente teria que esperar.
Não, assim, eu só quero reiterar. Morrer, que eu digo assim, ele não vai morrer de fato.
Não,
vai,
não, não.
Vai perder.
Não vai acabar, ele vai deixar de ser o primeiro, não é isso?
É, ele vai virar um Ragnarok, um Mu, um Gunbound. Tem gente jogando, mas não é um famosão.
Mas é a Blizzard que vendeu milhões de cópias de Diablo 3. É só eles lançarem o World of Warcraft 2 que resolve isso.
É ainda é cedo pra falar. É claro que, por exemplo, eu acho interessante o Guild Wars 2, que eu também quero jogar. Questão do, primeiro, com relação ao League of Legends, apesar de ser um jogo online que tenha mais jogadores, né? Esse é praticamente um fato, né? Que o jogo. Só que eu acho que são públicos relativamente diferentes, eu acho. Eu acho que tem o público do League of Legends, tem o público do World of Warcraft. E tem também aquela e tem também o povo da transição que muda de um jogo online para o outro. Ah, tô cansado do World of Warcraft, eu vou pegar um jogo parecido, que seria o Guild Wars 2, ou talvez eu possa até no League of Legends. Só que o League of Legends também é gratuito, né? Então, né? Com relação ao Mists of Pandaria sair agora, eu acho que tem que esperar, por exemplo, pelo menos até lá para março do ano que vem, para saber como é que é recebido.
Não, sim, esse é o tempo que eu acho que passa esses meses, assim, e se ela não conseguir recuperar a base de fãs, todas aquelas pessoas que saíram do WoW e foram para outros jogos, eu acho que no próximo ano, se a Blizzard não fazer nenhuma grande campanha forte em cima do WoW ou em cima da empresa como um todo, ela vai começar a descer.
Eu acho.
Não falando que ela vai acabar do dia pra noite, mas ela vai, tipo, em declínio.
Não, eu acho que pelo lançamento do Guild Wars 2, que a Blizzard, tipo, é claro que o jogo tava tendo um hype tremendo desde antigamente, mas aí que tá, tipo. Acho que ela quis chegar. Acho que ela tá com muita coisa do Titã, que seria a inovação da Blizzard. Uhum. Pronto, só que ela quis primeiro esperar vir o Guild Wars 2 pra entender, pra ver como é que seria o impacto. E também ela quis também focar esse ano marketing no Diablo 3, que já tá em desenvolvimento há meio século. A própria expansão do World of Warcraft, que também tá desenvolvendo nos últimos 2 anos. Para chegar no ano que vem e falar, opa, vamos ter Biscoin esse ano, vamos então finalmente anunciar o Titã e vamos ver realmente se ela vai ter inovação ou não. Se ela não tiver inovação, aí realmente, né? Só que também tem a questão, por exemplo, a World of Warcraft vai morrer e vai cair o jogador. Eu acho que se chegar um momento que vai cair muito jogador, ela vai chegar e vai falar, bom, já que já tá caindo muito jogador, vamos deixar o jogo gratuito então. Aí vamos ver o que pode acontecer na questão da receita, não o número de jogadores. Vamos olhar a questão.
Mas a outra, assim, você não acha.
A receita do jogo ainda é grande. Só que é que tá, né? É claro que a Blizzard tá com. Ela tá com aquele receio todo por causa do Guild Wars 2, que já tem 2 milhões vendeu 2 milhões de cópias em poucos dias. Só que tá sendo expansão agora. Acho que teria só que esperar um pouco pra ver qual é a receptividade.
Não, mas a minha teoria é essa. Eu não tô falando que a Blizzard vai acabar amanhã. Eu tô falando que próximos 2 anos, mais ou menos, vai ter uma baixa se ela não reagir. Outra. Eu acho que ela tá meio desesperada, entre aspas, porque se tu perceber nos releases que a gente vem recebendo, nas notícias que a imprensa como já vai dando, ela tá distribuindo getty-getties pros novos jogadores a rodo. Teve esse esquema de pergaminho aí agora que ela tá distribuindo, que pra mim foi um grito de dizer, ou, o WoW ainda existe, vem jogar, vem.
Ah, mas isso não é desespero, é ação de marketing da empresa, pô.
Eu ganhei Cataclisme sem gastar um centavo, velho.
Então, cara, mas olha só, eles te dão o Cataclisme, mas pra você jogar, você tem que pagar a assinatura. Eles estão ganhando, olha só, são 9 milhões de jogadores. Se for 15 dólares, tem lugar que é mais barato, aqui no Brasil é 15 reais. Mas eles devem ganhar uns 100 milhões de dólares por mês com o jogo. Você tem noção?
É verdade, porque expansão realmente pode ser cara como for, mas expansão acaba, né? Agora a mensalidade, o cara tá pagando a licença.
Eles só não dão essas expansões todas de graça sempre, porque ainda tem gente que compra. Mas eles não precisam. O dinheiro que eles ganham com assinatura é absurdo.
A minha teoria que eu tô falando é a base de jogadores que eu conheço, um amigo que, nossa, situação, que ele jogava direto WoW e hoje tá jogando
mais
agora.
Mas o problema, cara, é que um jogo, vamos supor, especula-se que o Metal Gear 4 custou 40 milhões pra ser feito. Você, com o dinheiro que a Blizzard lucra por mês com com World of Warcraft, eles fariam dois Metal Gear. Então eles têm dinheiro, eles ganham muito dinheiro com o jogo pra eles estarem tão preocupados assim com... Olha, se esse jogo perder mais 1 milhão de assinantes, a gente vai falir.
Não, eu não tô falando que esse esquema de dinheiro. Pô, a EA investiu 300 milhões, 300 milhões, repetindo, 300 milhões no Old Republic, tá aí na merda.
Não, aí são outros 500, porque aí você tem um jogo que, ainda assim, eles têm, o que tinha saído é que eles tinham batido a marca de 1 milhão de assinantes, né? E todo mundo tem que comprar o jogo, não tem... Você assina e tem que comprar o jogo junto.
Eu acho que a base de fãs dela vai cair. Acho que na BlizzCon, no próximo ano, ela tem que confirmar quando é que a Dota dela vai sair, o Dota lá, Blizzard War Star Dota.
Quando eu digo a você expansão... que já não vai ter tanto interesse, porque o Dota 2 e o League of Legends estão dando pra lascar.
Isso é fato. Esse Dota da Blizzard não vai fazer nenhum sucesso. Sei lá, enfim.
Com certeza.
E outra, eu acho que eu dou 2 anos, no máximo, pra ela lançar o Titã e o Titã. Pelo que eu conheço da Blizzard, o Titã vai ser tipo, oh meu Deus, revolução dos MMOs, aí todo mundo vai jogar, vai acabar com o WoW, entre aspas, e todo
cara,
mundo vai jogar Titã.
Eu acho que, por exemplo, eu peguei o final da expansão Cataclismo, no caso, a expansão já tinha sido lançada há um bocado de tempo, que no caso, houve, de certa forma, no final do ano passado, começo do ano, teve interesse maior por conta do jogo ter ganhado servidores nacionais e tudo mais. Só que tinha muito jogador que já tinha jogado bastante do jogo e é negócio. Chega uma hora que o cara não vai ter lá muito interesse mais em querer continuar upando e tal. Pega e cancela a assinatura temporariamente para sair a nova expansão. Aí chega a nova expansão, pega aquela massa toda de gente e pega a assinatura de novo. Aproveita o conteúdo tudo de novo. Pra depois, o cara não tem mais interesse mais, vou cancelar, vou partir pra outro jogo. Uma coisa que eu tava meio que percebendo que ela pode pensar em fazer pra segurar o povo é, por exemplo, ter mais conteúdo periódico, né? Por exemplo, mudar a estrutura do jogo pra adicionar, tipo, igual que vai acontecer na semana que vem, um evento interno do jogo, que a Horda vai invadir uma ilha fortaleza, que é a casa de uma mulher, personagem do jogo, muito importante da história. Ela vai fazer isso primeiro como um evento de introdução da nova expansão, não da nova expansão em si, né? Ela pode querer colocar isso periodicamente. Ela já fazia isso antes, claro, com os patches importantes, né? Que foram Firelands. Ou a Hora do Crepúsculo, que colocou depois a questão de masmorras específicas mais poderosas, depois a última raid do jogo, tudo na expansão Cataclismo, que o povo pega, volta, consome o conteúdo, pega, cancela, espera um pouco, volta de novo. Talvez ela pode ver isso de novo, a gente vai ver, ela vai aumentar o número de jogadores de novo, depois vai diminuir o número de jogadores de novo. Só que acho que se ela mantenha a receita estável, só que é claro que ainda falta o Titã. Eu acho que se o World of Warcraft morrer, eu acho difícil ele morrer. Porque, inclusive, vai lançar o Mists of Pandaria agora, ela já vai começar a desenvolver a nossa expansão.
Não, mas tu tá levando o tempo morrer muito a sério. Eu tô falando que vai acabar o World of Warcraft.
Vai morrer literalmente, é acabar.
Não, eu tô
vai
falando.
Vai perder o interesse do público, né?
Vai perder o interesse. E eu tô vendo esse interesse se esvaindo aos poucos. Eu tô falando que daqui uns 2-3 anos o World of Warcraft vai diminuindo. E eu
mas
acho que
com
isso
tudo,
ia
cara. Daqui a 2-3 anos ninguém vai estar jogando League of Legends também.
Não, eu tenho minhas dúvidas.
Talvez vão estar jogando igual jogam Counter-Strike hoje. Tipo, tem um monte de gente que joga Counter-Strike ainda.
Não, desculpa, mas
tem campeonato de Counter-Strike ainda, mas tipo, mainstream, esqueceu.
Desculpa, por causa do LoL é diferente.
É aí que a gente pega na curva, filho, porque aquele negócio, a gente chega e xinga o League of Legends, a gente fala mesmo, é complicado chegar e prever o futuro. Tá perdendo um pouco de desinteresse, Com certeza. Até eu.
Não, mas são coisas diferentes. O WoW tem 10 anos e tanto. É meio que lógico ele tá aprendendo agora. O LoL foi criado em 2009 e tá fazendo sucesso agora. É totalmente
exato.
Diferente.
O LoL é um jogo novíssimo.
É totalmente.
Pô, novíssimo diferente. De 2009 não é novíssimo.
Comparado ao WoW, meu amigo.
O League of Legends tá fazendo sucesso agora. Vai sair a Season 3 próximo ano, que é tipo uma expansão, entre aspas. Tá começando a entrar aí esportes esse ano no Brasil. Tu acha que vai acabar próximo ano?
Ah, peraí.
É maluco.
Primeiro que, e esporte já tem há bastante tempo no Brasil. E dois, que foda-se Brasil, né? Se o jogo. Eu tô falando que o jogo vai. jogo vai perder interesse em geral. Tipo. Quando o Gumball fez sucesso aqui, ninguém queria saber de Gumball demais. Não importa se tá fazendo sucesso aqui no Brasil.
Mas o League of Legends tá fazendo sucesso aqui em todas as partes do mundo. É o jogo mais jogado do mundo. Tu acha que próximo ano vai perder interesse?
Não, eu falei, igual você falou aí, daqui a 3 anos o WoW vai estar sem interesse. Eu falei, o League of Legends também tá. A questão é que 3 anos é tempo demais, cara.
Não, 3 anos é tempo demais. Mas eu acho que 2 anos pro WoW, e eu não acho que o League of Legends vai 2 anos e 3 anos acabar, não.
Eu acho que a questão é que saem novos jogos, saem novas ideias e tal. Então, tipo, não tem como você garantir. Ah, o League of Legends daqui a 5, 10 anos ainda vai estar fodão igual tá hoje, todo mundo joga. Não é assim.
Sabe por que eu acho que o LoL ele não vai perder interesse assim tão rápido? Porque o LoL ele é um jogo relativamente novo comparado com o WoW. Então, o pessoal da Riot, eles vão ter um tempo maior, uma chance maior de inovar em cima das próprias ideias deles.
Mas é um jogo muito diferente, cara. Eu acho que o WoW
já tá sem ideias, tá ligado?
Mas o WoW tem muito mais espaço pra você explorar, né? O LoL é um jogo de uma areninha e você bota lá uns carinhas pra combater. E é isso.
Aí é que tá, bicho. Dota ele é um jogo só de uma areninha e tereréu. E o pessoal do LoL conseguiu inovar. Os caras conseguiram criar modos de jogo completamente novos pra um gênero que à primeira vista era completamente limitado. É. Os caras conseguiram implementar um deathmatch num jogo tipo Dota, cara. Quer dizer,
eu não vou entrar na discussão Dota LoL, porque é polêmica, os dois lados são chatos demais, não sei o que, fanboy é escroto. Então, mas então deixa eu prefiro só LoL, porque eu jogo mais já. LoL.
Uhum. Deixa eu só finalizar então para as minhas últimas impressões sobre Diablo 3, para quem quiser falar mais algum jogo. Bom, Diablo 3 ele é um joguinho razoável, ele é um jogo legal, ele não é um jogo terrível.
Você jogou em português?
Sim, eu tô jogando em português. Os jogos da Blizzard eu sempre jogo só em português mesmo, eu sempre gostei mais. E respondendo assim as dúvidas de quem quer que tenha dúvidas com relação à qualidade da dublagem, ficou realmente uma qualidade bem legal, assim, mas comparando os 3 jogos da Blizzard, eu diria que a dublagem de Diablo 3 ficou um pouco melhor que a de StarCraft 2, mas ficou um pouquinho pior do que a de WoW, sabe? Eu acho que o ápice na qualidade da dublagem da Blizzard foi World of Warcraft mesmo.
Eu como falei, né, eu joguei um pouquinho da Starter Edition, aí eu joguei ali o comecinho e eu também baixei em português. Eu geralmente não gosto de dublagem, mas eu achei que tá bacana.
Eu acho que, no fim das contas, foi um bom trabalho que a Blizzard fez, sabe? Eu só não gosto de alguns trechos da dublagem, que alguns personagens eles falam muito lentamente, sabe? Isso realmente me incomoda um pouco. Mas a equipe de dublagem, os atores contratados foram ótimas escolhas. Pô, Seu Madruga, pô, em Diablo 3, muito
Seu
massa.
Seu Madruga mandou um abraço.
Seu Madruga, meu amigo, o dublador do Seu Madruga, ele faz a dublagem de um dos mercadorezinhos de Nova Tristra. Uhum. Quer dizer, é uma coisa muito legal, cara.
Bacana.
Menino Rodrigo, que joguinho você vai falar hoje?
Zuma's Revenge.
Vixe.
É.
Eu conheço esse jogo.
Cara, eu vejo o Rodrigo direto na PSN conectado jogando esse jogo.
Na verdade são 2 Zumas, né? Tem um Zuma normal, né? E o Zuma's Revenge. Quem joga o Zuma normal não sou eu, é a minha mãe. Mas ela fica jogando os Zumas dela, né? Eu fico fazendo a parte do blog e tal, internet e tal, tudo mais. No caso, eu tinha comprado o primeiro Zuma pra ela, né? Um tempo atrás, né? A premissa do primeiro Zuma ela é básica, né? Você é um sapo girando no próprio eixo e que fica tirando. No caso, você tem um sapo, né? E você tem uma espécie de. Como se fosse uma corrente com bolas coloridas. Aí no caso.
Eu acho que a gente pode resumir Zuma naquele joguinho assim, flash genéricos, onde você tem que atirar bolinhas pra combinar as cores. Só basicamente... que é diferente. Ele é feito em linhas e tal, você tem que atirar as bolas pra combinar as cores. Só que como é da PopCap, ela consegue pegar
jogos genéricos. Pra quem tá assistindo Need for Speed Velozes e Furiosos aí.
É minha rua, desculpa. Tá rolando racha aqui na rua.
Caraca. Foi foda aí.
Pô, eu quero botar R$50 no carro amarelo.
Casou no chão aí. Vai, continua.
É basicamente isso, né? No caso, uma fileira com bolas coloridas, todas juntas, né? E você tem o sapo que vai tirando bolas na direção das fileiras. No caso, é como se fosse uma manuquefileira que vai na direção do Game Over, né? Que é uma espécie de bueiro, né? Que se a bola da ponta chegar no bueiro, é Game Over. Aí você tem que eliminar a fileira rapidamente, atirando nas bolas.
Depois vai tendo mais de uma fileira, não é?
Sim, tem algumas fases que tem duas fileiras, né? No caso, a fileira não é bem uma fileira em linha reta, né?
Sim, são uns caminhos.
Uns caminhozinhos tortuosos que as bolinhas vão passando, né? Esse jogo me lembra bastante um outro joguinho chamado Luxor. Sendo que a diferença é que em vez de ser um sapinho no meio da tela que vai girando, é tipo uma plataformazinha na parte de baixo da tela que vai correndo para um lado e para o outro. Mas a ideia é a mesma, né?
É, basicamente essa. Aí, no caso, tinha lançado na PSN, né? Um jogo de uma tela. Uma mecânica simples, mas que é um jogo fácil. Acaba um jogo casual fácil.
PopCap, né? O Azuma.
Exatamente. Eu lembro que eu tinha ganho de graça numa promoção da PopCap, antes dela ser comprada pela EA, ela costumava fazer essas promoções.
E eu ganhei também.
E eu ganhei o primeiro Zuma e eu. É realmente bem divertidinho, bem legal.
Aí no caso saiu agora, né, recentemente na PSN. Na verdade, o jogo já tinha sido lançado há mais tempo no PC, depois saiu para Xbox, iPad, depois só agora que veio para o PlayStation 3. As diferenças nesse Zuma para o anterior é que, por exemplo, eles deixaram o jogo mais fácil, né? Eles eliminaram a questão de você ter vida, né? Porque no primeiro Zuma você começa o modo história, você tem 3 vidas, né? Você, claro que você pode adquirir outras vidas com o passar dos pontos e das fases, né? Só que aí depois que você acaba as 3 vidas é game over. Mas você pode depois recomeçar recomeçar o jogo, não do começo, né? Por exemplo, do mundo onde você parou, né? Porque o Zuma é dividido em 13 estágios e cada estágio tem várias fases internas, né? 3, 4, 5 fases, 6 fases. No novo, eles eliminaram essa questão da vida, mas aí que tá. Você falhou? Faz de novo a mesma fase. Passou a fase, pula pra próxima.
E assim vai.
Assim vai. A outra novidade do jogo é que agora você tem chefes, né? São que você enfrenta chefes na mecânica do jogo, né?
Que massa!
No caso que atiram também bolas, né? Tem usam escudos para se proteger, você tem que. Existem várias mecânicas diferentes para você matar o chefe. Não, não tem Quick Time Event.
Eu quis zoar aqui pra não te interromper.
Essa foi boa. Vai, continua, Rodrigo.
Eles adicionaram mais no caso, no primeiro Zuma, você só tinha o sapo que girava. Agora nesse Zuma você tem, por exemplo, 3 tipos de fases, né? Que é aquele gira normal, né? Que tem 2 espaços que ele pode trocar os espaços, né? Como se ele pulasse para outro local, né? Depois voltasse para o mesmo local que estava. E um parecido com os jogos antigos, tipo Arkanoid, né? Que ele fica na parte de baixo da tela, ele pode se mover na lateral e tem que ficar tirando as bolas para cima. Uhum. As batalhas contra os chefes também é basicamente nessa mecânica, né? Vai e volta, vai e volta. Eles também adicionaram outros tipos de... tem power-ups nas fases, né? Por exemplo, power-up de bomba, pra você fazer uma explosão e arrancar, detonar um monte de bolas de uma vez. Um raio de trovão, você acerta uma cor da bola e destrói todas as bolas daquela cor que estão na tela. Um laser também, que vai atirando focalizado, você tem alguns tiros que você pode usar laser. Basicamente evoluiu o jogo, só que também deixou o jogo mais fácil. Você vai fazendo as fases, você vai ganhando umas moedinhas. Uma moeda de espírito, né? Você pega essas moedas e você evolui 4 espíritos de animais no jogo, né? Que deixa o jogo mais fácil. Por exemplo, você tem o espírito da Chitara, né? Que no caso deixa a bola mais. O tiro mais rápido.
Essa Chitara é aquela dos Thundercats?
É parecido com ela mesmo.
Ela chama o Lion e grita Thunder, Thunder, Thundercats.
Visão além do alcance.
De espíritos que eu lembro tem de macaco, tem de Chitara. Que no caso, por exemplo, tem também de um espírito que aumenta o teu score, né?
O Diego aqui no chat tá perguntando se tem espírito de porco também.
Mas parabéns pela piada aí.
Vai pra Praça é Nossa esse menino.
Acho que nem merece.
Não.
Eu prefiro ir pro Saturday Night Live.
O fator replay do jogo, ele é menor do que o anterior. No Zoom anterior, você tinha uma história...
Ele tem aquele esquema de high score, você competir com seus amigos da PSN e tal?
Tem. Você tem o Leaderboard. O engraçado é que por eu ter comprado o jogo no dia do lançamento, na verdade eu comprei o jogo antes da Sony publicar a lista de jogos da semana, né?
Ixi, hacker?
Não, eu da busca, né? Da busca.
Sim. Gente,
coisa é outra chique.
Leaderboard é boa. essa cara, meu.
É sacanagem, velho.
Mas isso aí é Zuba, acabou o Sat Game, eu quero dormir, gente.
Eu sei, rapidinho, eu preciso ir dormir também, rapidinho. Só deixa eu terminar aqui. No caso, tem o Leaderboard, só que.
Tem o Leaderboards, porra.
Tem os placares.
Tem os placares, só que chega uma hora que eu fiquei primeiro, cara. Em algumas fases eu ficava em primeiro, porque eu ia jogando e zerando, e os outros caras parece que não estavam ficando pra trás. Aí eu, como eu já era meio calejado com o Zoom, e fui jogando, zerei o jogo em 3 horas, modo história. Bem mais curto do que o anterior, porque no anterior tem o mesmo número de fases em média, né? Só que no anterior o jogo era relativamente mais difícil, porque se você perdia as vidas, você podia recomeçar no estágio onde você parou, né? Aí você começava com o score zerado, ou você podia começar desde o começo de novo, para ir acumulando um score mais alto. Nesse não. Esse você jogava, passava a fase, depois e o jogo já ia salvando a cada vez que você passava a fase. Aí eu podia parar e continuar depois. Se eu perdesse, podia recomeçar a mesma fase onde eu tava. Alguns chefes são desafiadores, mas não são tão desafiadores assim, né? Mas é que tá, né? Para uma pessoa casual, tipo a minha mãe, ela curte o jogo, ela vai jogar no automático. Agora, pra mim, que pega os jogos mais difíceis pra pegar pra jogar, vou achar o jogo curto, né? Meio óbvio, né? Mas é claro que o jogo tem alguns fatores replay interessantes, né? De troféus, né? Que uns troféus do jogo você tem que jogar 4 desafios de semana diferentes, então... Pra alguém fazer 100% de troféu só daqui a um mês. Tem também um modo de jogo onde você tem que passar só pelos chefes, né? Você joga um chefe atrás do outro. E um módulo Iron Frog, ele é baseado no Gauntlet do primeiro Zuma. No caso, o fator replay do primeiro Zuma, o segundo fator replay maior, era um modo especial. Você podia passar todas as fases do jogo, mas jogando, por exemplo, sem parar. E o jogo já ia ficando mais difícil. As fileiras ficavam com cores alternadas, mais complicadas, né? Nesse Zuma tem um modo de jogo parecido com esse, mas só com 10 fases seguidas, né? O jogo acaba sendo mais curto.
Eu joguei um pouco do Zuma só no... Eu joguei essa versão que a PopCap deu de graça, né? E acho que tem no Facebook também.
Tem pra Facebook.
É divertido.
Ah, eu curti.
Mas não fica ruim jogar com controle, não?
Não. Mira, então. Ah, não. Realmente, se for analisar por âmbito da jogabilidade, mirar a bola é difícil, né?
Porque no PC você joga mirando com o mouse, né? E, tipo, você passa meio que o mouse em cima de onde você já quer atirar.
O engraçado é que tem um troféu no jogo, na verdade são dois troféus. Um dos troféus, eu tive que passar uma fase que tinha dois espaços sem trocar os espaços. Tinha um outro troféu que eu também não podia mexer, né? Isso no quando o sapo andava em trilho, né? Parado, só da direita para esquerda, tipo aqui Zarkanoid. Os dois direcionais analógicos, eles servem tanto para mover quanto para mirar. Aí foi interessante um dos desafios de troféu que eu tinha que esperar as fileiras passando e só tirando em linha reta pra cima, assim, poder mover, correndo o risco de sair do lugar, né, e ganhar o troféu. Quanto à jogabilidade, não é tão difícil não mirar. Claro que é um pouco difícil às vezes.
Ele parece ser um jogo tipo Itapopcap. Jogabilidade bacana, divertidozinho e vicia.
Exatamente.
Com certeza. Típico de uma empresa que fez Plants vs Zombies, né? Que fez Peggle.
Peggle é treta. É treta. E Bijudo também.
Realmente, cara, parando pra pensar aqui, não tem um jogo da PopCap que seja ruim, não, cara. Realmente, todos são muito divertidos, bem, apesar de ser bem simples.
Eu acho que, já que eu mando nesse podcast hoje só, esse é mais um Sertcast, 4 horas de bruto, vocês vão perder a gente falar mal da internet. Comentem os comentários aí o que vocês acharam, assinem o feed, me xinguem, que eu tô precisando de autoestima.
Vive seu merda.
Não, obrigado.
Era pros leitores, pros ouvintes xingarem.
Talvez leiam minha... O texto, se saiu ou não, sobre Resident Evil 6.
O link não vai estar no post.
Jamais. Então, até a próxima e morram todos no inferno.
É isso aí, pessoal. Valeu aí por ouvirem. Eu tinha pensado em uma coisa pra falar, mas eu esqueci.
Não, galera, acabou. Eu sou o Hitler do podcast.
Voltou eu. Obrigado por escutarem a gente falar novamente mais um pouco. Até a próxima.
Até
um beijo, Ananias.
Bagaçou de pau, né?
O Ananias é simplesmente um onipresente. Ele escuta qualquer podcast. Podcast sabe, de caneta, você tá escutando. É incrível. Caralho. Ele foi um dos primeiros ouvintes do co-op. Isso é respeito, cara.
Caralho.
O Ananias merece respeito. Ele não tem o que fazer. Um beijo pra ele. E esse é mais um Sertcast, eu vou dormir, gente. Um abraço a todos que eu tô com sono.